Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia está devidamente e atempadamente distribuída. O primeiro ponto que consta é informações, e a este respeito informo os senhores deputados que a agenda das reuniões da CAI para esta semana contempla amanhã, quarta-feira, às 12 horas, a audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para efeitos do previsto nos números 1 e 2 do artigo 91 da Lei do Orçamento de Estado para 2016. Esta reunião será na sala 1 e este artigo 91, como estão lembrados, tem a ver com a autorização a proceder à realização do cofinanciamento de mecanismos europeus em favor dos refugiados. O número 2 do artigo 91 diz expressamente que a operação prevista no número anterior deve ser precedida da audição do membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros pela Assembleia da República. E é neste contexto que amanhã teremos uma hora de audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Na quinta-feira...
Só para perguntar se o Governo enviou alguma informação à Assembleia para a reunião de amanhã.
Não, a não ser a circunstância desta audição ser justificada exatamente pela obrigatoriedade consignada na Lei do Orçamento de Estado para 2016, que o Sr. Ministro deve ser ouvido na comissão competente antes de acionar este mecanismo.
Só uma pergunta mais prática. A Sra. Presidente referiu que a audição é uma hora, presumo então que haja uma ronda de resposta global.
Nós vamos ter que fazer uma adaptação do figurino normal para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para as audições regimentais, como se trata de um ponto único, que é fora daquilo que normalmente é a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros consignadas regimentalmente. Temos que adaptar a audição à circunstância de haver só uma hora de disponibilidade do Sr. Ministro e haver só um tema. Por isso, a apresentação do Sr. Ministro será, obviamente, mais curta do que aquilo que é a intervenção inicial quando é a audição obrigatória e prevista regimentalmente, e os senhores deputados terão, entretanto, o restante tempo para fazerem as perguntas que serão respondidas pelo Sr. Ministro, isto dentro deste quadro limitativo e condicionado de uma hora para tudo isto. E peço para isso a compreensão dos senhores deputados. Entretanto, na quinta-feira, às 9h30, teremos a audição com os peticionários da petição número 124/12/1ª sessão, pelo debate e decisão sobre a ratificação do CETA na Assembleia da República. A delegação da Comissão dos Assuntos Europeus é constituída pelo deputado relator Carlos Costa Neves, do PSD, mais um membro de cada grupo parlamentar. Fica à consideração, gostaria de pôr à consideração da Comissão o seguinte: há duas iniciativas europeias com prazo a terminar na próxima segunda-feira, dia 3, e por isso, em relação a uma destas iniciativas, já há relatório da Comissão competente. Em relação à outra iniciativa, o relatório deve ser entregue na nossa Comissão amanhã. Assim, há duas hipóteses de reunião para aprovação deste parecer. Podemos agendar uma reunião nesta sexta-feira após o plenário ou na próxima segunda-feira, dia 3 do 10, imediatamente após a visita do Sr. Comissário Europeu Gunther Oettinger a Portugal nesse dia e que terá a duração, como sabem, 45 minutos e que está prevista das 10h30 às 11h15. A seguir ao Sr. Comissário, na sexta-feira. Segunda-feira. É consensual segunda-feira. Fica então agendada a segunda-feira, dia 3, imediatamente a seguir à visita do Sr. Comissário. Ponto número 2. Grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, ponto da situação e propostas de deliberações. Como é habitual, apresenta o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Eurico Brilhante Dias, este escrutínio, este ponto da situação. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Obrigado, Sra. Presidente. O Grupo de Trabalho reuniu, desde a nossa última reunião da Comissão de Assuntos Europeus, reuniu duas vezes, uma logo após a nossa reunião da semana passada e outra hoje para a sua reunião ordinária. Eu talvez começasse pelas conclusões da nossa reunião da semana passada. Eu penso que é útil ir informando a Comissão dos Assuntos Europeus de alguns dos aspectos que nós temos vindo a implementar e a melhorar e dando conta disso, começava por dizer o seguinte. Desde dia 1 de janeiro de 2006, entraram na Assembleia da República 433 iniciativas. E nós, à data da nossa reunião da semana passada, tínhamos sinalizado 36 iniciativas. Destas 36 iniciativas, sinalizar e sublinhar, algumas delas foram sinalizadas em pacote, ou seja, um conjunto de iniciativas relacionadas que nós selecionámos para escrutínio, para processo de escrutínio noutra comissão, na comissão competente em razão da matéria, e para depois virem à CAI. Isso, para além dessas 36, há três iniciativas que foram escrutinadas, mas que não foram sinalizadas pelo Grupo de Trabalho, mas que foi a pedido e que foram sinalizadas pela segunda comissão, que pediu que três iniciativas fossem escrutinadas. Portanto, o número que nós temos é que 8% das iniciativas europeias foram escrutinadas entre 1 de janeiro de 2016 e 14 de setembro de 2016. Devo dizer que estamos a procurar fazer uma monitorização quantitativa, mas também qualitativa. A parte qualitativa é mais difícil, porque nós apenas aprovámos, segundo a nova metodologia de escrutínio, apenas duas iniciativas. Hoje, provavelmente, teremos a terceira. E, portanto, estamos a procurar também, ao mesmo tempo, ir percebendo se as notas técnicas que foram produzidas e se a informação que fomos dada às comissões se foi suficiente ou se temos que continuar a melhorar. Quanto às notas técnicas, nós tomámos uma decisão na última reunião. As notas técnicas serão distribuídas por todos os membros da CAI e a outras comissões com interesse na iniciativa, no fundo procurando mostrar aquilo que é o trabalho técnico que vamos fazendo e dando mais informação. E estamos a trabalhar também na melhoria dessa nota técnica. Em terceiro lugar, nós, aqui com os serviços da Assembleia da República, vamos começar um processo de formação que será conduzido pelos serviços de apoio às comissões. Teve connosco o Dr. Bruno Pinheiro, para além naturalmente da presença da equipa de apoio à CAI, e que se fará formação em duas dimensões fundamentais. Primeiro, os assessores parlamentares, em primeira ordem os assessores parlamentares, e depois os assessores dos partidos políticos, que terão formação também sobre o processo, troca de informação, e procuraremos ainda durante o mês de outubro que este processo vá sendo conduzido. Quanto às questões informáticas e disponibilização de informação, elas têm corrido relativamente bem e aí está disponibilizado no essencial aquelas que foram as nossas decisões, estão implementadas e disponíveis. Quanto a um outro aspecto, para além deste pequeno resumo das conclusões e da análise que fomos fazendo, só uma sinalização adicional. É evidente que há um aspecto conexo que tem a ver com os relatores permanentes, que foi uma decisão da Comissão. Ela não diz estritamente respeito ao grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias, mas é um processo que nós seguramente vamos implementando. Hoje recebemos, segundo aspecto, hoje recebemos, ao segundo ponto, a primeira Monday Morning Meeting da segunda sessão legislativa. Para aqueles que não se recordam, a Monday Morning Meeting é um pequeno resumo feito pela Dra. Maria João Costa, à Antena, que nos resume aquilo que foi a reunião das antenas das diferentes câmaras, dos diferentes parlamentos e senados, e a reunião que às segundas-feiras de manhã têm com a Comissão Europeia, e que procura dar-nos inputs sobre o processo de escrutínio que está a ocorrer noutros parlamentos. Foram-nos sinalizadas duas iniciativas. Uma primeira, que é a 270, a comunicação 2016-270, chegou hoje a Monday Morning Meeting, mas a 270 está hoje no parecer que vamos analisar nesta reunião e, portanto, chegando um pouco fora de tempo, a verdade é que depois a senhora relatora dirá, mas foi possível ter informação e a informação que chegou pela Monday Morning Meeting foi possível recolhê-la de outra forma. E também chegou uma nota sobre a 350, mas a 350 não foi sinalizada pelo grupo de trabalho, mas aquilo que nos dizem é que quem pretende escrutinar, Países Baixos, a Câmara do Senado, penso que é a Câmara Parlamentar e do Luxemburgo, estão a escrutinar a 350, mas sem intenção de elaborar parecer fundamentado. Portanto, no que diz respeito ao princípio do período da subsidiariedade e da proporcionalidade, não haverá problema e, portanto, a nossa não sinalização não levanta problemas de maior. Dito isto, na reunião de hoje fizemos o nosso trabalho ordinário e foram sinalizadas 4 iniciativas. E é sobre ela que teremos que ter uma deliberação. Foi sinalizada pela comunicação 2016-581 relacionada com o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. É uma comunicação e que vem, de alguma forma, a par de uma sinalização que fizemos a semana passada sobre um regulamento, sobre a alteração do regulamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, o chamado Plano Juncker, e que, portanto, vamos juntar a 581, penso que há 597. Foi sinalizada também a comunicação 2016-592 no quadro do Mercado Único Digital e que será distribuído à 6ª Comissão, a anterior será à 6ª e à 10ª, peço desculpa. Foi sinalizada também uma terceira, que foi a comunicação 2016-601, que diz respeito à União dos Mercados de Capitais e que será distribuída à 5ª Comissão. E, finalmente, a comunicação ACOM 2016-602, sobre intercâmbio de informações e na luta contra o terrorismo, que será distribuída à 1ª Comissão. E, Sra. Presidente, é tudo.
Muito obrigada pela explicação detalhada do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho e pela informação das 4 iniciativas sinalizadas esta semana. Ponho à apreciação e à consideração dos senhores deputados esta sinalização das 4 iniciativas e à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação de parecer da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias que têm a ver com a iniciativa COM 2016-271, que foi sinalizada pela CAI em reunião de 29 de junho e enviada às primeiras e segundas comissões no dia 4 de julho para escrutínio em pacote com as iniciativas COM 2016-197, 270 e 272, todas relacionadas com o domínio do asilo. Permitam-me não fazer aqui a referência expressa aos títulos destas iniciativas. Dou a palavra para a senhora deputada Isabel Pires, autora do parecer, apresentar o seu parecer.
Obrigada, muito obrigada. Senhora Presidente. Relativamente ao pacote de iniciativas aqui apresentadas, elas têm que ver, de facto, com o tema de migrações e asilo, por isso é que decidimos enviá-las às comissões competentes enquanto pacote, sendo que, de forma muito geral e para não repetir o que está no parecer, tem que ver com as alterações aos pedidos de proteção internacional, a criação da Agência da União Europeia para o Asilo e a criação do sistema Eurodac, sendo que houve relatórios da primeira e da segunda comissão, sendo que apenas a segunda comissão apresentou relatório conjunto de todas as iniciativas, a primeira comissão apresentou relatórios para cada uma das iniciativas e, portanto, aqui a segunda comissão conseguiu um dos objetivos que nós queríamos, de facto, que os relatórios também pudessem ser conjuntos, apesar do atraso grande que houve neste envio. Deixar também uma nota prévia relativamente às notas técnicas que estão a demonstrar ter uma importância relevante para a análise das iniciativas apresentadas, nomeadamente naquilo que tem que ver com as posições de outros parlamentos nacionais que podem ser relevantes em determinadas matérias e isso. isso está a ser importante. E passando à apresentação do parecer, de facto o objetivo das quatro iniciativas é, de certa forma, reformular o Sistema Europeu Comum de Asilo, partindo da preocupação que tem vindo a ser admitida desde há muito com o fluxo de entradas de migrantes e de requerentes de asilo na União Europeia mais recentemente. No que toca ao princípio da subsidiariedade, e esta questão acaba por ser importante porque outros parlamentos nacionais têm vindo a levantar esta questão. Na segunda comissão houve uma declaração de voto do Partido Comunista Português que também levantou estas dúvidas. E sobre o respeito por este princípio e de acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia, estas posições da habilitação dos órgãos da União Europeia também acabam por ser muito ágeis. E, portanto, juridicamente, não consideramos que exista a violação do princípio da subsidiariedade, no entanto, estas questões têm sido levantadas por causa da relação entre a liberdade dos Estados-membros de adotarem determinadas políticas no âmbito de migrações e aquilo que é competência das instituições europeias e, portanto, o problema aqui da subsidiariedade e destas iniciativas em particular prende-se não com a questão jurídica, porque não nos parece que haja, mas mais com uma questão política e os próprios países que têm vindo a levantar estas questões denotam essa preocupação. E, portanto, consideramos que as respostas europeias a este problema da parte do Bloco de Esquerda temos feito estas indicações várias vezes e tenho notado uma falta de coesão e este pacote também vem nesse sentido, numa tentativa de existir uma maior coesão das políticas de asilo e de migração. No entanto, e também acompanhando algumas preocupações que têm vindo a ser levantadas também pela análise das notas técnicas e dos relatórios das outras comissões, no que toca ao cumprimento de normas e disposições internacionais, também no que toca às preocupações com a partilha de dados e de informações, aí acompanhamos as preocupações que foram levantadas por outras comissões, nomeadamente a primeira comissão. Portanto, optámos por, nas conclusões do parecer, portanto, as presentes iniciativas não violam, como indiquei, o princípio da subsidiariedade a nível jurídico, se bem que politicamente pode ser levantada essa questão, consideramos nós, e achamos que, apesar do processo de escrutínio poder estar concluído, estas iniciativas em particular devem ser acompanhadas na sua execução, tendo em conta a importância do tema, devemos continuar a acompanhar este processo de perto para perceber como é que isto na prática vai funcionar ou não, até porque, e também aguardar de alguma forma os pareceres que poderão surgir de outros países, tal como foi indicado também na Monday Morning Meeting, que recebemos hoje, mas que já vinha essa informação na nota técnica, já tinha sido indicada essa informação de alguns outros países que têm levantado problemas, lá está, não jurídicos com a questão, mas acima de tudo políticos, que é também a nossa preocupação com estas iniciativas.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela clareza da sua explicação sobre o que está em causa nestas iniciativas e pela referência à importância e relevância das notas técnicas que estão a ser elaboradas e que acompanham as iniciativas sinalizadas e objeto de parecer. Têm a palavra os senhores deputados que queiram intervir. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar, boa tarde, aos senhores deputados presentes. Saudar, naturalmente, a relatora e autora do parecer pela apresentação sucinta, mas dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, estando em causa, neste momento, a apreciação, e é isto que esta Comissão aprecia, da violação ou não do princípio da subsidiariedade, não havendo a violação desse mesmo princípio a que nos associamos, deixar devidamente expresso que a opinião do deputado relator apenas vincula o deputado relator e, naturalmente, é nestes contornos que votaremos favoravelmente esta proposta de parecer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vinha também saudar a deputada relatora por este excelente resumo da situação e dizer que também nós não nos revemos realmente na opinião expressa aqui na parte 3 do relatório, mas, tendo em consideração que não é votado, a votação será sobre o resto do relatório, que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento também a Sra. Deputada Isabel Pires pela elaboração do relatório. Eu creio que, quer na parte da exposição da opinião da relatora, neste caso, quer na intervenção que fez agora aqui na nossa comissão, levantou um conjunto de preocupações, aliás, preocupações que o Partido Comunista Português também tinha levantado, pelas opções, naturalmente, que estão a ser seguidas no que diz respeito à política de migração, que na nossa perspectiva colocam em causa, inclusivamente, direitos que estão salvaguardados ao nível da proteção internacional de asilo, que constitui um condicionamento, inclusivamente, à liberdade, às liberdades, aos direitos destes cidadãos. Este conjunto de dúvidas, levantámo-las. Há aqui um aspecto que para nós não é claro na iniciativa e daí a nossa abstenção e mantendo esse sentido de voto que tomámos também nas outras comissões, no que diz respeito ao princípio da solidariedade, podemos estar numa eventual, pode haver uma eventual violação do princípio de subsidiariedade. E era nesse aspecto que nós justificamos a nossa abstenção em relação a esta matéria. Há, de facto, aspectos políticos, há aspectos jurídicos. Os aspectos políticos são conhecidos, a senhora deputada também os aqui referenciou. No entanto, nos aspectos jurídicos persistem dúvidas para nós e daí a abstenção em relação ao relatório apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começando, como é óbvio, também por felicitar a Sra. Deputada Isabel Pires. A Sra. Deputada, não obstante ter uma opinião bastante vincada e até diria mesmo negativa sobre o que estamos aqui a apreciar, e isso está expresso na parte da opinião e foi muito bem expresso também na intervenção que agora aqui fez, não obstante isso, entendo que estas disposições não violam o princípio da subsidiariedade e nesse sentido importa destacar que o que nós vamos votar aqui não são as opiniões de qualquer deputado, isso não está, como é óbvio, sujeito a qualquer votação do Parlamento, nem faria sentido. O que nós estamos a votar é a conclusão nesse sentido do relatório, que aponta de uma forma muito clara de não haver qualquer violação do princípio da subsidiariedade, nem sequer do princípio da proporcionalidade. E por isso mesmo o sentido de voto do CDS será positivo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora para a intervenção final, se pretender, claro. Então, sendo assim, passamos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Passamos agora, parabéns à Sra. Relatora, passamos agora ao ponto 4, que tem a ver com as nomeações de autores de parecer no âmbito dos escrutínios de iniciativas europeias, que eu passo a indicar. A primeira, proposta do regulamento do Conselho relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria da responsabilidade parental e ao rapto internacional de crianças e que revoga o regulamento da Comissão Europeia número 1347/2000, que é uma reformulação, e é o COM 2016-411. O deputado autor de parecer cabe ao PS. As iniciativas que foram sinalizadas pela CAI são do protocolo 2 e o prazo para envio é 3 de outubro. Quem é o Sr. Deputado Relator?
É a Sra. Deputada Edith Estrela.
Está registada então a Sra. Deputada Edith Estrela como autora deste parecer. Depois, a proposta de decisão do Conselho que estabelece um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para 2018-2022, o COM 442-2016. O deputado autor de parecer cabe ao CDS-PP. O prazo para envio é 3 do 10, próximo. Isso mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está registado como autor de parecer. Última proposta para distribuição do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE nº 345/2013, relativo aos fundos europeus de capital de risco, e o Regulamento UE nº 346/2013, relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social. O deputado autor de parecer cabe ao PSD e...
Senhora Presidente, informaremos durante a tarde. Obrigada.
Informará o Grupo Parlamentar do PSD quem será o autor do parecer, tendo em conta que o envio do parecer tem como prazo 17 de outubro próximo. Passamos então ao ponto 5º da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 54 de 20 de setembro. Há algum senhor deputado que queira assinalar alguma alteração ao conteúdo desta ata? Não havendo nenhum pedido de alteração, passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Outros assuntos? A mesa não tem outros assuntos a assinalar. Algum senhor deputado tem outro assunto que queira abordar? Não havendo outros assuntos, está concluída a nossa... Senhora Deputada Rubina Brandão.
Senhora Presidente, amanhã na audição, mas já disse que havia uma hora para a audição inteira, mas não quanto tempo cabia a cada grupo parlamentar.
Vamos dispor de 10 minutos para a intervenção inicial do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. O restante, 50 minutos, será distribuído numa primeira ronda ou segunda ronda, ou duas rondas, conforme aquilo que os senhores deputados entenderem. Se os senhores deputados entenderem fazer uma concentração das perguntas numa só ronda, terão 5 minutos para intervenção para uma intervenção única, com resposta de 5 minutos, de 25 minutos, ou seja, resposta conjunta, de 25 minutos do Sr. Ministro. Uma hora não dá para mais, como é evidente. E tendo em conta que é uma audição muito sui generis, que tem um foco muito centrado numa questão que não merece, provavelmente, muitas dúvidas nem muita apreciação política, porque é uma prerrogativa que constou do Orçamento de Estado para 2016 e que tem a ver com uma questão que merece, aliás, a unanimidade dos grupos parlamentares. Não houve nenhuma objeção desta adjudicação, digamos assim, do valor em causa para o mecanismo de apoio aos refugiados. Não parece que haja nenhuma... Muito bem, se tiverem objeções, amanhã adiantarão as objeções, mas vamos tentar ser pragmáticos na divisão do tempo. Uma hora, um assunto muito específico que foge à regra das audições normais regimentais.